aos olhos de Ernesto, fala de velhice, e poderia muito bem ser um filme reflexivo e pesado. Acontece que a diretora gaúcha Ana Luísa Azevedo prefere apresentar esse tema sob a perspectiva da leveza, a partir de um encontro do protagonista, vivido por Jorge Bolani, com Bia, uma jovem cuidadora de cães. Isso provoca conflitos, mas também bom humor, provando que a vida fica muito mais saborosa com um pouco mais de suavidade. É sobre o filme, que estreia na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que Ana Luísa conversa comigo, Amanda Queiroz, neste episódio do podcast da Mostra. Então, Ana, essa é a história de um idoso que já perdeu a mulher, amigos e agora está perdendo a visão, algo que me parece especialmente duro, já que ele é um fotógrafo. Parecia uma história, então, mais talhada para o drama, mas você opta por contá-la com tons de comédia. Por quê?
Eu acho que eu não consigo fazer um filme que não tenha um pouquinho de comédia. E acho que as comédias tristes, elas são muito... tocam muito nas pessoas, né? Gosto, assim, tem muitas boas referências e influências, talvez, que são os filmes, as comédias tristes italianas, Ettore Scola, tudo que eu acho que sempre me emocionam, me fazem rir, eu saio do cinema feliz, por um lado, né? E acho que, não sei, quando eu estou fazendo, escrevendo, naturalmente já sempre vem esse tom, assim, não é uma coisa racionalizada, assim, né? Mas tem um pouco disso. E acho que todos esses momentos da vida, assim, de escolhas, né? Eu acho que o Ernesto está no momento de escolha. Apesar de 78 anos, ele tem que escolher como que ele quer envelhecer. E aí tem as escolhas podem ser engraçadas, dramáticas. Então, acho que foi um pouco nesse sentido. Assim.
Seu longa de ficção anterior, Antes que o Mundo Acabe, ele falava de adolescência. E agora você fala de velhice. Como é que foi fazer esse salto geracional?
Então, eu acho que também tem isso, né? Tanto a adolescência como a velhice são momentos dramáticos para quem está vivendo. Eles são muito ricos para a dramaturgia. Na adolescência, aqueles problemas que hoje a gente adulto olha, isso não vai ser nada, para o adolescente é muito dramático, né? Tanto que já renderam muitos e muitos livros, inclusive Romeu e Julieta, né? Então é um momento da vida de escolhas que parece que serão definitivas, só que não são. Hoje a gente sabe que não são. Quem passou já pela adolescência sabe que não são. Mas a velhice tem esse outro momento, né? E que as escolhas nem sempre estão às vezes tu pode escolher, às vezes não. Né? Ficar cego ou não é uma escolha tua. Mas, bom, o que tu vai fazer com a cegueira? Né? Como tu vai viver com essa cegueira? Tu pode ficar sentado numa sala, ouvindo música, ou até não, esperando a morte chegar, ou não. Ou viver o que lhe resta. Né? Então, essas são as questões que me impõem. E, eu acho que também são momentos que, de alguma forma, eu estou vivendo, né? Na época que eu fiz o Antes que o Mundo Acabe, os meus filhos eram adolescentes. Então, tu está muito sensível àquele universo. Tudo que está ali te sensibiliza, né? Tu fica atenta aos movimentos dos adolescentes. Hoje, eu estou com meus pais idosos e praticamente todos os meus amigos estão vivendo essa situação, né? De ter um pai ou uma mãe que está sozinho, e o que fazer, como fazer, os cuidadores, os não cuidadores, né? Então, e que é um momento dramático não só para quem está vivendo, como quem está no entorno. Então, é um momento que eu acho que é muito... a gente tem que olhar com muita humanidade, né? E eu gosto de filmes que tenham essa humanidade, assim, e tento fazer, caminhar por aí.
Um dos elementos que você coloca para atravessar na vida do Ernesto é a Bia, que é uma jovem. O que é que une a Bia ao Ernesto?
Ah, muita coisa. Primeiro que são duas almas solitárias, né? Então, essa eu acho que é a primeira coisa que lhes une. E depois as buscas deles e a forma como eles se... o cruzamento já é meio abrupto, mas depois a forma como cada um vai interferindo na vida do outro, né? Eu acho que a velhice tem uma coisa um pouco de... Quem decide viver pela velhice, tu tem que olhar o mundo meio pelo olhar do outro, né? Então, quem está cego é um pouco isso. E a Bia acaba sendo um pouco isso do Ernesto.
Eu tenho uma amiga, o nome dela é Márcia, e ela lê os jornais para uma senhora e cobra a hora, sabe?
E quanto a hora?
Ah, é um pouco mais caro do que andar com cachorro.
Devia ser mais barato. Uma hora lendo um jornal ou um romance é muito melhor que uma hora juntando cocô do cachorro.
Mas eu não me importo de juntar cocô de cachorro. E cachorro não é mal-humorado, é tranquilo, sabe?
Queres ler para mim? Pode ser entre o passeio da manhã ou da tarde.
Ah, se for enquanto os cachorros correm no parque, eu poderia até dar um descontinho.
Quer responder uma carta?
Eu invento a resposta?
Não, melhor não. Eu não vejo bem, mas ainda sei o que quero. Eu dito, e tu escrevi.
Daí é mais caro.
Como assim?
Ah, é muito sem graça escrever o que alguém dita. Mas a diferença eu poderia trocar por um almoço.
Fechado.
Então, assim, eu vejo meu pai, tá com 93 anos, e ele tá sempre perguntando pros netos o que estão fazendo. Ele é uma pessoa muito otimista, muito... Então, eu percebo isso que ele vive pelo olhar da gente, né? Agora eu fui levar o filme para a Coreia. Então, quando eu voltei, ele queria saber tudo como é que era a Coreia, o que eles... E já lhe satisfaz conhecer a Coreia através do meu olhar. Então, acho que a Bia tem um pouco de isso. E o Ernesto dá outras coisas para ela, talvez até uma seguridade que ela nunca teve.
Como a gente falou, o filme traz esse tom da leveza e da comédia. Mas qual é o limite para fazer piadas sobre velhice de forma não debochada essa condição?
Primeiro é não trabalhar, não tratar a velhice com demagogia, né? A velhice tem seus dramas e tem o seu lado engraçado. As próprias atrapalhadas da velhice são engraçadas. E se tu olhar ela com humor, fica um pouco mais leve. E... Segundo, assim, eu acho que tem... Então, eu acho que já não é o primeiro filme que eu faço sobre velhice, né? A série do Doce de Mãe era muito mais comédia que o Ernesto. E a gente tem um pouco disso, assim, de não trabalhar com demagogia e, ao mesmo tempo... Eu acho que esse olhar mais generoso mesmo, né? Assim, então, tem esse é o limite, assim, da generosidade. Tu olhar o que tem engraçado, porém, também não olhar de forma demagoga, assim. A gente começava, o Doce de Mãe falando, a Fernanda dizia assim... Terceira idade é a melhor idade? Que bobagem, não é a melhor idade. A melhor idade é de vocês, que estão jovens, né? Então, terceira idade, não. Assim, eu falo para o pessoal que está fazendo assessoria de imprensa. Terceira idade, não. É velhice mesmo, por que não? Então, eu acho que quando a gente trata com esses temas mais sérios, é isso.
Bem, o uruguaio Jorge Bolani, ele vive o protagonista... que é o Ernesto, né? E o elenco ele traz ainda outros nomes de origem latina. O que é que isso implica na dinâmica da história?
Isso está já desde a origem da história. Eu comecei a pensar esse filme, até quando eu estava fazendo Antes que o Mundo Acabe, outro filme que o Steele, que é o Fábio Del Ré, ele era filho de um fotógrafo, Luigi Del Ré, que era um italiano que mora em Porto Alegre, morou, agora faleceu, e estava nessa situação. E o Fábio me contou a história do Luigi, o drama que era, para ele a maior dificuldade era a correspondência que ele mantinha com a irmã, que a irmã morava na França, ele morava aqui, e a cegueira lhe impedia de fazer isso, né? Só que aí, quando eu comecei a escrever a história, eu quis trabalhar com essa mistura de culturas que é muito comum no sul do Brasil, né? Porto Alegre, tem muitos uruguaios argentinos que vieram, muitos deles fugidos da ditadura, naquele período mais difícil lá, que aqui também era, mas que, enfim... e que ficaram em Porto Alegre, e eles têm certeza que falam português. Eu tenho um amigo que é fotógrafo, é, trabalhava com televisão há muito tempo, hoje ele é argentino, tem uma livraria que é a Cage Corrientes, ele vende livros em espanhol, e ele conversa comigo tendo certeza que ele fala. Só que o que ele está falando ainda é um espanhol, e isso é muito engraçado. Assim. E ao mesmo tempo, por outro lado, acho que todo gaúcho acha que fala espanhol também. E fala um portunhol horroroso e tendo certeza que fala espanhol. Então, essa mistura... E isso acaba tendo influência, assim, né, na literatura, na música, né? Então, tem uma coisa um pouco mais melancólica. É diferente, eu acho, de um Brasil tropical, né? Então, tem o Fischer, que é um escritor... gaúcho, que ele tem um livro que se chama Quatro Negros Tristes, e ele conta a história de quatro negros que vivem em estâncias do Rio Grande do Sul, que eles que é o único lugar onde os negros são tristes, assim, então tem toda uma melancolia, e acho que... então o filme tenta trazer um pouco disso, né, da música uruguaia, da literatura uruguaia. Eu gosto muito da cultura uruguaia e acho que eles têm um humor muito especial, muito de rir de si mesmo, de um humor sarcástico, e isso eu tento trazer para o filme.
E você acha que esse aspecto pode também ajudar na internacionalização do filme?
Olha, eu espero, mas o filme não foi feito para isso, mas tomara que ajude, né, a circular na América Latina. A gente está tão de costas para a América Latina, acho que tem um movimento que vem sendo feito nos últimos anos para que os filmes argentinos, uruguaios, colombianos venham mais para cá, e está vindo. A gente ainda não conseguiu entrar muito lá, né? Na Argentina as pessoas ainda não conseguem ver filme brasileiro, é muito pouco, porque eu tenho um mercado muito fechado das majors americanas, Uruguai um pouquinho mais fácil, mas eu acho que a gente tem que fazer. Já tiveram várias políticas públicas tentando abrir esses caminhos, né? Tomara que continuem. E acho que a gente precisa fazer esse movimento. Tomara que Ernesto consiga, assim, né? Com essa mistura dessas culturas, consiga se comunicar bem. Na Coreia já se comunicou, então imagina, a gente fez a primeira, a estreia mundial na Coreia, e foi maravilhoso ver como o público coreano, ou pelo menos, não sei se eram todos coreanos, mas todos de olhinhos puxados, entenderam e como que o filme se comunica bem lá. Tomara que aconteça isso também com o lado de cá.
Eu conversei com a Ana Luísa Azevedo, diretora de Aos Olhos de Ernesto, que está em cartaz na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Ana, muito obrigada.
Obrigada a vocês.